Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e ao lado de Diogo da Silva e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do rádio, aqui na Rádio Cultura 930 AM, a rádio mais livre de todas. Este é o programa Vamos à Luta. Programa esse que é a nossa fagulha antifascista, anticapitalista, e que hoje vai ter o enorme prazer de acabar a sua série de quatro reportagens, quatro programas que fizemos em sequência a respeito da ditadura militar do Brasil, 1964 a 1985. Parece que esses tempos sombrios aí não deixam de nos apavorar. Mas enfim, continuando, nosso objetivo, a nossa luta aqui é em prol da liberdade do povo. E é por isso que nós estamos aqui na Rádio Cultura, que é a mais livre de todas. Pessoal, a gente também está em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Você aí que está em casa, você que está nos ouvindo, nos vendo, curta, compartilhe, chame seus amigos, faça aí um movimento para que tudo isso possa chegar em maiores corações. Essa música que a gente está ouvindo é uma música sensacional do Clube da Esquina, chamada Nada Será Como Antes. Aumenta para mim um pouco o som, André, por favor. Pode abaixar um pouco. Pessoal, hoje nesse quarto programa a respeito do combate à ditadura, ou para relatar um pouco, passando por várias fases, a gente falou primeiro da resistência estudantil, depois a gente falou da corrupção e do assalto territorial, principalmente dos crimes cometidos às populações originárias indígenas aqui no Paraná. No nosso terceiro programa a gente falou sobre a imprensa, e hoje a gente vai falar sobre a resistência feminina dentro da ditadura. Veja só, ao nosso lado vai estar a professora Judite Barbosa, que está pelo telefone, já está conectada aqui. Vai estar também a doutora Clair, maravilhosa. Beijo, doutora Clair, minha amiga, que também vai relatar um pouco da sua experiência. E para a gente dar um tempero final, já está aqui no ar a socióloga argentina Júlia Lombardi Mayan, uma grande conhecida, uma grande amiga, uma grande companheira, que também vai poder relatar um pouco sobre toda essa experiência para a gente fechar, dando esse contorno sul-americano. Então eu queria começar o programa, né, fazendo às vezes, como hoje temos aí uma convidada internacional no nosso programa, senhoras e senhores, estender o tapete vermelho para que nós brasileiros aqui abracemos e recebamos com muito orgulho, muita satisfação, minha amiga Júlia Lombardi. Júlia, você me ouve?
Olá, Magal.
Oi, Júlia. É um prazer tê-la aqui, recebê-la no Vamos à Luta. Queria começar aqui com você, se apresentando, se você puder se apresentar, dizer aí a sua participação nessa poesia toda. E seja muito bem-vindo ao Vamos à Luta.
Bueno, muchas gracias por el convite. voy a hablar en español, porque mi portugués es muy turruín.
No, está ótimo, maravilhoso. Bueno, fale na língua mãe.
Saludar a todos y a todas, y muy contenta y agradecida de estar acá. Y bueno, nada, contarles que soy socióloga, estudié en la Universidad de Buenos Aires, actualmente estoy haciendo el doctorado en Ciencias Sociales, también en la Universidad de Buenos Aires, y tengo una bolsa de pesquisa, creo que se dice así, en el CEIL CONICET, que es el Centro de Investigaciones de la Argentina. Y bueno, soy militante de hace mucho tiempo, ¿no?, acompañando a las causas por los derechos humanos acá en la Argentina.
Que bom, muito prazer recebê-la. Vamos contar muito com a sua participação aqui. Gostaria agora de chamar ela, doutora Clair, essa pessoa tão fantástica que tem tantos fãs. Eu sou um deles. Doutora Clair, seja bem-vinda. Vamos à luta. Você me ouve?
Sim, sim. Queria deixar primeiro um grande abraço para você, agradecer o convite. Saudar a nossa companheira, a Júlia Lombardi, nossa companheira argentina, tenho um grande afeto pelos argentinos. Saudar a nossa grande companheira e amiga Judite, lutadora desde a época da ditadura, e todos que nos assistem.
Muito bem.
Eu sou advogada, sou conhecida como doutora Clair, meu nome é Clair da Flora Martins, e sou militante política desde 1966. Lutei contra a ditadura, pelos direitos democráticos, fui vereadora de Curitiba, deputada federal, e sempre estive na luta defendendo os trabalhadores, os sindicalistas, a democracia, a soberania do nosso país. Enfim, é um prazer estar aqui conversando com vocês, e também espero daqui a pouco também compartilhar um pouco da minha vivência na luta contra a ditadura e também em relação à situação atual do nosso país.
Perfeito, nós que agradecemos a sua participação, doutora Clair.
Queria só inicialmente ainda que ia lastimar as milhões de mortes em nosso país, fruto desse governo irresponsável em relação à Covid-19, e também lastimar todos os assassinatos dos companheiros que foram vítimas da ditadura, e deixar um abraço fraterno e carinhoso a todos os familiares que perderam seus entes queridos. E desejar também inicialmente uma mensagem de esperança de que amanhã será um outro dia e esperamos bem melhor.
Fazemos aso à sua palavra, doutora Clair. É de fato muito lamentável o estado que chegamos, quando a gente... Ninguém imaginou que ia ser tão ruim como está sendo, mas a gente vai poder discorrer mais sobre isso na sequência. Agora eu gostaria de escutar a professora, historiadora, militante, aquela que brigou, que guiou muito na ditadura, professora Judite Barbosa. Professora Judite, você me ouve?
Sim, estou te ouvindo bem.
Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda ao Vamos à Luta. É um prazer contar com seu depoimento aqui, e já gostaria de chofre, já de adiantar, lançar já a primeira iniciativa ou a primeira questão para a senhora que está pelo telefone, todo mundo está te escutando. Professora, aqueles anos de chumbo que nós vivemos, parece que esse mesmo fantasma está soprando por aí novamente?
Olha, eu vejo com muita preocupação o momento atual, porque, como eu gosto sempre de frisar, eu vivi a democracia. Eu vivi antes de 64 e vivi depois de 68. Uma democracia pela qual nós lutamos tanto, né, para o fim da ditadura, e de repente nós estamos numa situação que não é democracia. Não, não devemos nos enganar. Não é uma situação de respeito às leis, de respeito aos princípios estabelecidos, ou restabelecidos alguns, com o final da ditadura. Eu vejo com muita preocupação porque esse inominável presidente, ele foi eleito pelo voto, que era também uma luta nossa, a eleição direta, foi uma grande luta daqueles todos, daqueles movimentos e pessoas que lutaram contra a ditadura. E de repente nós estamos numa situação muito longe de ser democracia, porque durante a democracia você pode falar o que quer, você pode discutir princípios, você pode fazer propostas, enfim, você pode tentar corrigir rumos, e hoje nós não temos esta possibilidade. Então, eu acho muito preocupante que, a partir do golpe de 2016, nós caminhamos rapidamente, né? E eu não imaginava que ia ser com essa acelerada desta forma, a implantação de um fascismo, né? De uma direita no poder, que nos assusta muito. E ainda bem, temos ainda essa consequência funesta da pandemia, que impede grandes manifestações, que impede grandes articulações. Isso também é um componente. Parece que ao inominável interessa a permanência da pandemia, porque só vai para a rua de forma grotesca, de forma assustadora, os negacionistas. Esses vão para a rua, se aglomeram, fazem festas, fazem provocações, porque eles não temem a vida, nem sua, nem dos outros, muito menos a dos outros, né? Então eu vejo com muita preocupação esse momento. É um momento de ausência de liberdades. E estão sendo impostas várias práticas. Uma que eu gostaria de destacar é a tentativa da militarização das escolas, que isso só é possível porque a margem de reação está muito restrita. À medida que você tem um governo central e mesmo estaduais cercado por militares, ocupando postos chaves para o qual eles não estão minimamente qualificados. É muito preocupante.
Exatamente, professora. Eu acho que soma-se a essas suas palavras também o efeito cascata que houve em todo esse bolsonarismo, desde o golpe antes da presidenta Dilma, que assim como vocês também foi militante e foi guerrilheira, e também foi uma presa política na ditadura, foi tirada tão facilmente por essas decisões palacianas, escondidas, camufladas. Me perdoe até porque eu fico um pouco até acalorado, indignado eu falar sobre isso, porque além de tudo isso, esse efeito cascata acontece na nossa cidade, no nosso estado, não só na representação desse governador aí, esse ratinho, e como esse filho da burguesia, que é esse prefeito Rafael Greca também, que soma-se esse número gigantesco, absurdo e indizível de mortes que a gente tem. O tratamento que é dado no transporte público, por exemplo, a gente vê todos os ônibus abarrotados, conectados, as plataformas, os terminais, né? Tudo isso também corroborando e colaborando para essa pandemia que infelizmente vai custar acessar. É, nessa toada eu queria perguntar para a doutora Clair, que foi, né, que foi militante, foi, participou na, da guerra política na ditadura, é uma advogada sindicalista, advogada trabalhadora, trabalha com o povo trabalhador, foi e fez tanto pelo Partido dos Trabalhadores nos mandatos que teve, na sempre presente até hoje. Como é que a doutora Clair vê essa situação aqui da nossa região, do nosso estado, da nossa cidade? E não é o Bolsonaro, né? Mas como eu disse, é o Greca, é o Ratinho. O que a senhora podia falar sobre isso, doutora Clair, por favor?
Bem, queria inicialmente falar um pouco da luta que enfrentamos em relação à ditadura.
Pois não.
Eu falei que comecei a minha militância em 1966 e a partir de então participei de inúmeras mobilizações em defesa dos direitos democráticos contra a ditadura. Com as cinco, a repressão aumentou, e eu, no dia da minha formatura, na noite da minha formatura, na reitoria, recebi uma intimação do DOPS para comparecer. A partir de então, fiquei foragida e fui para São Paulo. Lá em São Paulo, eu participei da organização de um partido, Ação Popular, que pretendia criar um governo democrático, lutar pelas liberdades, participei do movimento operário. Em 1971, fui presa pelo chefe do Esquadrão da Morte, delegado Fleury.
Nossa.
E a partir de então, fui espancada, sofri toda a sorte de torturas, choques elétricos, pau de arara, socos, enfim, vários tipos de tortura. Fiquei vários meses presa, e em 1972 eu vim transferida de Camburão, de São Paulo, para Curitiba. E graças a um juiz auditor que era mais democrático, Dr. Ramiro, e também o Dr. René Dotti, porque eu não tinha prisão preventiva decretada, fui liberada. Mas no dia seguinte eu estava com prisão preventiva decretada e novamente fiquei foragida até o meu julgamento. Não foram dias fáceis. A partir do AI-5, com a repressão aumentando, muitos companheiros foram assassinados, foram sequestrados, né? Foram perseguidos, o Congresso foi fechado, muitos mandatos foram cassados, nós não tínhamos liberdades democráticas, podíamos ser presos a qualquer momento, na rua, no ônibus, sem direito a habeas corpus. Então foram momentos muito difíceis. E hoje, relembrando tudo isso, nós ficamos abismados de vermos pessoas, inclusive do grupo do governo, pedindo o retorno do AI-5 e a volta da ditadura. Então, queria lamentar todo esse processo, dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de combater esse governo, ajudar as pessoas que estão sofrendo nesse momento, fruto dessa crise pandêmica, mas dizer que esse governo, ele não é só irresponsável em relação à pandemia, mas também em relação a um suporte financeiro para as pessoas. Porque se os ônibus estão cheios, se as pessoas acabam indo trabalhar, não cumprindo o isolamento social é porque o governo não dá o amparo emergencial que as pessoas precisam. Então, nesse ano, as pessoas que dependem de uma remuneração para sobreviver, do emprego, não tem como sobreviver, porque não tem o amparo do governo. Então, nós temos que ter um auxílio emergencial, nós temos que ter um programa de renda mínima para todos os cidadãos brasileiros para enfrentarem essas dificuldades. Nós temos que ter uma ajuda às pequenas empresas, aqueles autônomos, que não têm como sobreviver. Então, nós temos que enfrentar essa pandemia, buscar vacinas para todos os brasileiros, mas também ajuda econômica. E, principalmente, eu acho que esse governo que aí está não tem competência para assegurar não só o bem-estar em relação à saúde dos cidadãos, mas também um auxílio financeiro para que possam sobreviver cumprindo o isolamento social. Então, comparando esse momento com a época da ditadura, quero dizer que nós estamos vivendo tempos sombrios, né? Porque além da crise política que nós estamos vivenciando, da crise social, nós temos uma crise na saúde, no sistema social.
Sim, sanitário,
então, realmente, institucional. Nós temos que buscar nos irmanar para superarmos essa crise que nós estamos vivenciando, que é muito grave.
Verdade, muito obrigado pelo seu primeiro relato, doutora Clair. Eu vou pedir licença agora para os meus convidados, para as minhas convidadas, no caso, e quando a gente voltar, eu vou pegar as palavras da Júlia e ver como é que ela está vendo isso aí, e também contar um pouco a respeito da experiência latino-americana, no caso argentina, sobre isso. Fica com a gente aqui no Vamos à Luta, daqui a pouco a gente vai para o segundo bloco, e daqui a pouco a gente volta no nosso intervalo. Só um pouquinho. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.